A Rádio das Nações Unidas vai conversar com o embaixador José Filipe Moraes Cabral, representa Portugal junto das Nações Unidas. Quais foram as maiores conquistas alcançadas durante o período em que integrou o grupo de 15 nações?
Bom, é difícil estar a selecionar um ou outro tema num conjunto muito vasto e intenso de atividades do Conselho de Segurança. Talvez salientasse três áreas, digamos. Tem a ver com os direitos humanos, com a proteção de civis, com a emancipação, com a democracia, com o progresso. Seria, sem dúvida, o que chamaria a crise líbia, não é? E a capacidade demonstrada pelo Conselho nessa altura de vir ao encontro de uma maneira eficaz, o que não, enfim, não pretende de maneira nenhuma negar os problemas com que o país ainda se defronta, mas na ultrapassagem de uma situação extremamente difícil, onde havia uma ameaça, de facto, de extermínio de milhares e milhares de opositores ao regime, e foi uma situação relativamente ao qual o Conselho, acho eu, esteve à altura das suas grandes responsabilidades, permitindo e apoiando uma transição de um governo ditatorial para uma situação mais democrática, sem dúvida nenhuma, e, como disse, sem ignorar os problemas complexos e difíceis com que a Líbia se debate, reconhecer que um ano volvido depois da queda do regime do coronel Gaddafi, o país ter iniciado um processo democrático de normalização, de criação de instituições, de promoção de um desenvolvimento económico e social de toda a sua população. Acho que foi um momento muito importante e muito positivo nestes 2 anos em que estivemos no Conselho de Segurança e durante o qual o Conselho de Segurança demonstrou que é capaz de se unir em torno de alguns princípios fundamentais em consonância com as responsabilidades que são atribuídas pela Carta das Nações Unidas. Poder-se-á seguramente criticar este ou aquele aspecto, isso não é importante. O que é importante é que num momento decisivo o Conselho de Segurança soube exercer de uma maneira eficaz as responsabilidades que nele estão depositadas pela comunidade das nações. Um segundo aspecto que eu sublinharia foi o facto, e nós tivemos algum contributo nessa matéria, é bom também que se diga, que é a atenção crescente dada pelo Conselho de Segurança a certas dimensões horizontais, mas que são muito relevantes para o exercício do seu mandato e, mais uma vez, para as responsabilidades que neles estão depositadas pela comunidade internacional, que são a promoção e proteção dos direitos humanos, a questão da proteção dos civis, de uma maneira generalizada, a questão das mulheres em situações de conflito, a questão das crianças, não só enquanto tal, mas também a situação particularmente vulnerável em que elas estão em situações de conflito e tendo em conta o que infelizmente acontece, o recrutamento de crianças para integrarem forças militares, todos isso são temas que crescentemente estão presentes nas deliberações e nas decisões do Conselho. Estamos muito orgulhosos e muito satisfeitos por termos podido contribuir para que estas temáticas surjam de uma maneira praticamente sistemática em todos os novos mandatos de missões das Nações Unidas, mas também sejam incluídos entre os mandatos a quando da sua renovação. Acho que estas duas questões são particularmente importantes e, enfim, sentimos-nos orgulhosos pela participação construtiva que pudemos dar-lhe. Uma outra matéria, e com isto concluiria, que tem sido para nós, digamos, um cavalo de batalha desde que estamos no Conselho de Segurança, tem a ver com os métodos de trabalho do Conselho de Segurança. Como sabe, durante este último ano tenho presidido ao grupo de trabalho trata destas questões e é com muito agrado que registro que tem sido possível ter progressos nesta matéria e que temos aumentado as condições de eficácia do trabalho do Conselho, temos também melhorado as dimensões de transparência e de accountability do Conselho relativamente à Assembleia Geral e ao conjunto dos Estados que integram as Nações Unidas.
Embaixador, esta necessidade de reforma foi por várias vezes abordada por Portugal e pela maioria dos membros da organização. Qual seria o caminho para se chegar a essa reforma?
Há duas dimensões nesta reforma. Uma é aquela que eu acabo de referir, que tem a ver com uma dupla questão. Como aumentar a eficácia e a transparência do trabalho do Conselho, isto em termos internos ao próprio Conselho, e tem a ver também com a dimensão exterior do trabalho do Conselho, quer dizer, a transparência e a responsabilidade e a responsabilização do Conselho perante o conjunto dos membros das Nações Unidas, conjunto esse que, no caso dos membros não permanentes, foi este universo, no fundo, que elegeu os membros não permanentes. De modo que há aí até, relativamente aos membros não permanentes, uma responsabilidade que eu diria acrescida relativamente ou face àqueles que depositaram confiança ao elegerem um grupo de Estados-membros para integrar o Conselho. A segunda questão é a reforma do Conselho de Segurança em termos de o Conselho de Segurança corresponder ao que são as realidades geopolíticas do princípio do século XXI em que vivemos e que não são já, obviamente, aquelas que estavam na origem da definição da composição do Conselho de Segurança em 1945. Em 1945, o Conselho de Segurança traduzia o que era a realidade política, geopolítica daquela altura, com uma preeminência dada, em termos de cargos permanentes do Conselho de Segurança, àqueles países que, no fundo, tinham liderado a oposição ao regime hitleriano e que tinham ganho a guerra. Desde então, 70 anos praticamente passaram, não é? E as realidades de hoje são bem diferentes. De modo que o Conselho de Segurança, para ser eficaz, tem que ser credível. E para ser credível, tem que ser representativo. A capacidade de ação do Conselho de Segurança, de uma ação eficaz, está muito dependente do facto de representar ou não o que é a realidade geopolítica atual. E neste momento, o surgimento na cena internacional de novos atores, de novos países, chamados países emergentes, esta realidade deve ser traduzida, quanto a mim, quanto à generalidade, nunca ouvi manter uma opinião diferente. Pode-se divergir quanto à maneira de conseguir este resultado, mas eu acho que todos os membros das Nações Unidas estão de acordo que o Conselho, a composição do Conselho tem que ser revista, tem que ser alargada, tem que contemplar a realidade que é a dos países emergentes, tem que contemplar o que é a realidade de um continente africano com 50 e tal países que não têm um membro permanente no Conselho de Segurança. Estas realidades têm que ser encaradas com franqueza, com realismo, e têm que também encontrar-se uma solução que permita traduzir na composição do Conselho esta nova realidade. Porque, como disse, e volto a repetir, porque é isso que é importante, a situação atual afeta a capacidade de ação do Conselho. Porque o Conselho não é representativo e, não sendo representativo, acaba por ser menos credível do que aquilo que nós todos desejaríamos em termos da segurança e da paz, que é a competência do Conselho de Segurança. Como isto se faz? Ou não se faz? Mas far-se-á com certeza. Enfim, isso há, como sabe, várias teses em presença mas eu espero que possamos coletivamente pôr fim a um debate que já se arrasta por tempo demasiado, sem qualquer conclusão prática. O que nós precisamos é, de facto, uma conclusão concreta para este debate.
Falou em países emergentes. Como é que vê a possibilidade da presença do Brasil como membro permanente do OEA?
Vejo muito bem, e aliás não é segredo para ninguém, que Portugal, relativamente ao Conselho de Segurança, ou à reforma do Conselho de Segurança, defende a necessidade do Brasil, da Índia e da África estarem representados de uma maneira adequada.
A 9 de novembro do ano passado, a presidência de uma sessão do Conselho de Segurança em português foi tida como um momento histórico na ONU. Presidir uma sessão do órgão sobre Timor-Leste, o embaixador indiano agradeceu em português, portanto, as várias intervenções feitas no órgão também. Até que ponto pode ser uma indicação de um maior espaço para o português na organização?
Esse e outros exemplos são positivos em termos de criar e consolidar um espaço para a língua portuguesa, que é falada por centenas de milhões de pessoas, nas Nações Unidas. Durante outro debate sobre Timor-Leste, o representante do Brasil, o representante de Moçambique em nome da Cplp, eu próprio falamos em português. Isso começa a ser um hábito e um bom hábito no Conselho de Segurança. E é um bom hábito que também se tem vindo a estender a outros órgãos das Nações Unidas, nomeadamente à Assembleia Geral, como sabe, quando da fase chamada ministerial da Assembleia, os representantes dos países lusófonos falam em português. Obviamente queremos ser mais ambiciosos e queremos que a língua portuguesa tenha no sistema das Nações Unidas o estatuto e a dignidade que a sua presença no mundo justifica, não é? Não é um processo fácil, porque, enfim, dar o salto qualitativo, passar das línguas atualmente, que são línguas de trabalho das Nações Unidas, para outras, não é fácil, porque, enfim, suscitar o estatuto ou reivindicar para uma língua um estatuto semelhante imediatamente provoca que outras também venham a reivindicar idêntico estatuto. Note que há aqui um problema de gestão que não é fácil, há um problema de custos também que é complexo, porque isto acarreta custos muito significativos, mas eu acho que deveremos continuar a fazer para já aquilo que temos sempre feito, quer dizer, é aproveitar todas as oportunidades que se nos oferecem para falarmos em português, e aí vamos criando um espaço normal e natural para a língua portuguesa.
Embaixador, o momento é marcado por confrontos entre a oposição armada e o governo da Síria, que estão a provocar reações de países da região. Qual seria o passo do Conselho de Segurança para que esta situação seja controlada?
Bom, eu não tenho bola de cristal, não é? Mas gostaria de ter, neste caso. Mas a situação na Síria é uma enorme tragédia. E é uma tragédia a vários títulos. É uma tragédia porque demonstra a incapacidade de um regime esclerótico de evoluir, de se transformar, de permitir um diálogo que leve à sua refundação em moldes democráticos e abertos. É uma tragédia porque são milhares os mortos, não é? Agora já nos habituámos a esta coisa trágica e sinistra, que é de olharmos para as centenas de mortos diárias como se fosse algo natural, que obviamente não é. Depois é uma tragédia humanitária, que leva milhares e milhares e milhares de pessoas a terem de fugir das suas casas, a homiziarem-se, a passarem à condição de refugiados, com tudo o que isso significa em termos de dramas pessoais e enfim, de difíceis condições de vida, tudo isso. Depois é também um drama pelas consequências que tem inexoravelmente nos países vizinhos e numa região que é já de si muito frágil, não é? Antes disso há já consequências muito perigosas e muito sensíveis, quer seja na Turquia, não é? Não só com o fluxo de refugiados, milhares e milhares de refugiados, mas também situações extremamente perigosas em termos de paz e de segurança internacionais. E o mesmo acontece com o Líbano, onde as violações da integridade territorial do Líbano cada vez são mais constantes a partir da Síria. E quais outro tanto acontece relativamente à Jordânia, não é? De modo que é uma situação que, para além de todos os outros dramas que tem, as mortes, os refugiados, a situação humanitária, as violações dos direitos humanos, prisões arbitrárias, as torturas, tudo isso, tem de facto em si um potencial de consequências extremamente negativas e desestabilizadoras para o conjunto da região. Como é que se pode contribuir para a resolução e para a ultrapassagem desta situação? Não há solução militar para esta crise. Terá que ser uma solução política, negociada, e por isso depositamos, obviamente, esperanças nos esforços do enviado especial Brahimi, que apoiamos sem qualquer hesitação. Depositamos esperança nos esforços que, conjugados com a iniciativa Brahimi, possam ser desenvolvidos por outros Estados importantes da região, o Egito, a Arábia Saudita, mas também o Irão, a Turquia, e depositamos esperanças em que o Conselho de Segurança possa, finalmente, e em apoio a estas iniciativas, encontrar uma posição comum, clara, afirmativa, que contribua para a ultrapassagem desta situação muito dramática. Infelizmente, não tem sido, como sabe, até este momento, essa a atitude coletiva do Conselho de Segurança. Mas eu espero que possa vir a sê-lo no futuro, em apoio, como disse, às diligências do enviado especial Brahimi.
A Rádio ONU em Nova Iorque conversa com o embaixador de Portugal junto às Nações Unidas, José Filipe Moraes Cabral. Portugal vai cessar o seu mandato de 2 anos no Conselho de Segurança. E durante este período, o país contribuiu para a presença da Guiné-Bissau na agenda do Conselho de Segurança. Como acha que o atual impasse pode ter reflexos no país e na região?
É óbvio que a situação na Guiné-Bissau é uma situação particularmente grave para o povo da Guiné-Bissau, que no fundo sofre e sofre duramente as consequências de um golpe de Estado e da subversão de um processo democrático que teria conduzido à eleição de um Presidente da República e depois disso, enfim, a novas eleições legislativas. Não vou entrar agora em considerações ou em qualquer análise sobre as razões do golpe de Estado, nem sobre a sua direta ligação com o narcotráfico e também com a manutenção de certos privilégios dos militares na Guiné-Bissau e da sua capacidade de intromissão na vida política do país, que infelizmente tem marcado desde as décadas a vida interna na Guiné-Bissau, como contribuímos ou procuramos todos contribuir para que a Guiné-Bissau regresse rapidamente à via da democracia, que era aquela pela qual se ingrava nos últimos anos. Terá que haver um esforço muito consequente por parte, desde logo, dos responsáveis políticos da Guiné-Bissau, daqueles que fizeram o golpe e daqueles que continuam a representar a legitimidade democrática na Guiné-Bissau, a começar pelo PAIGC. Qualquer solução, quanto a mim, deverá passar pela reassunção das responsabilidades do PAIGC e das outras forças políticas. Para isto é preciso que se lance um processo de diálogo político interno, não de diálogo, enfim, estéril, mas com um diálogo que tem o propósito de chegar a algumas conclusões e construir um processo de transição credível baseado nas forças políticas da Guiné-Bissau e designadamente do PAIGC, que tinha e detém uma significativa maioria no Parlamento guinense. E isto terá de ser um processo que tenderá ao restabelecimento da normalidade democrática, que passa por eleições presidenciais, passa por eleições legislativas, mas que têm que ser credíveis e levadas a cabo em bases sólidas. Este esforço interno terá que depois ser apoiado pela comunidade internacional. Para isso eu vejo, primeiro, que as Nações Unidas devem assumir aqui um papel de leadership, porque são as únicas que, no fundo, detêm a credibilidade política, moral e jurídica em termos internacionais. De modo que as Nações Unidas, até para poderem arbitrar algumas divergências que existem entre outras organizações internacionais, deveriam assumir aqui um papel de liderança. Depois será preciso, sob a liderança das Nações Unidas, que organizações regionais e sub-regionais também se articulem entre si, não é? Designadamente a União Africana, ECOWAS e a CPLP. Mas eu acho que para este processo avançar é preciso, de facto, uma liderança das Nações Unidas. Tudo isto é importante, tudo isto é necessário. Volto ao meu comentário inicial, sem que os próprios guineenses se envolvam num processo de diálogo que leve a um processo democrático e de credibilização das suas próprias instituições, não serão as organizações internacionais por si mesmas que vão, com certeza, conseguir restabelecer a normalidade democrática nem sobrepor-se à vontade dos próprios guineenses. De modo que há aqui um esforço que tem que ser feito pelos próprios guineenses e aí eu lamento que algumas das declarações e das atitudes daqueles que usurparam o poder democrático na Guiné-Bissau sejam tão refratárias a um processo deste tipo.
Acha que a Guiné-Bissau continuará a ter a mesma atenção do Conselho de Segurança com a saída de Portugal?
Não é uma questão que foi apenas discutida no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança aprovou uma resolução sobre a Guiné-Bissau, de modo que a questão repousa num instrumento de direito internacional diretamente aplicável e seguramente obrigatório para os Estados-membros das Nações Unidas. De modo que custa-me acreditar que, pelo facto conjuntural da não presença de Portugal no Conselho de Segurança, um instrumento significativo de direito internacional e da vontade política do Conselho de Segurança possa ser, de um dia para o outro, ignorado. Não posso crer que isso venha a ser a situação. Acho que o Conselho de Segurança, em coerência e em consistência com as suas próprias decisões, deverá continuar a seguir esta situação com toda a atenção.
Finalmente, Portugal foi um país que mais investiu para que Timor-Leste restaurasse a independência. A paz e estabilidade foram temas de bandeira do seu país durante décadas, incluindo no mandato no Conselho de Segurança. O que o país e a comunidade internacional devem fazer para manter esta situação em Timor-Leste?
Em primeiro lugar, quem mais contribuiu para a independência e para a democracia em Timor-Leste foram os timorenses. Mais uma vez, o apoio de Portugal ou da comunidade internacional no seu conjunto é algo que, enfim, se acrescenta a isso, não é? Mas o elemento central aqui é a vontade, a determinação, a coragem e a luta levada a cabo pelo povo timorense ao longo de várias décadas. A Timor-Leste é um caso de sucesso. Um caso de sucesso dos timorenses e um caso de sucesso também das Nações Unidas e, infelizmente, as Nações Unidas não têm muito casos de sucesso. Mas, quando temos algum, vale a pena sublinhá-lo e realçá-lo. A situação em Timor é normal em todos os títulos, é normal em termos democráticos, é um país que operou transições políticas em toda a normalidade democrática, em condições de segurança, de estabilidade, sem qualquer problema. Veja-se, por exemplo, o exemplo do presidente Ramos Horta, que foi derrotado, figura histórica da independência de Timor-Leste, prémio Nobel, que foi derrotado numas eleições democráticas, pronto, tirou daí as conclusões naturais e normais que isto tem, pronto, passou à reforma, ou fará outras coisas. Timor-Leste é um país que soube ultrapassar um conjunto muito significativo de problemas, consolidar as suas instituições e as suas práticas democráticas, tem uma enorme estabilidade política, tem um governo que dispõe de uma maioria muito significativa no seu Parlamento, que lhe antevê um percurso normal de 5 anos de gestão dos assuntos públicos. Felizmente, tem recursos naturais importantes, tem réditos importantes. Obviamente, tem ainda problemas, todos nós temos problemas. Tem problemas que têm a ver com o seu percurso histórico recente, tem, porventura, ainda a falta de alguns quadros, tem que agora virar-se decididamente para as questões do desenvolvimento económico e social, o que já estão a fazer, tem problemas de emprego, quem não os tem, não é? Mas a perspectiva é extremamente positiva e eu diria mesmo otimista, não é? Nada se faz sem trabalho, não é? Mas os timorenses sabem que isto exige trabalho, exige disciplina, determinação, a mesma que demonstraram durante estes anos, de modo que eu estou muito otimista e não acho que o Conselho de Segurança, sinceramente, tenha mais nada a ver com Timor-Leste. O final deste ciclo da vida, da história de Timor-Leste, não se deve traduzir, muito pelo contrário, na diminuição da cooperação com Timor-Leste. E nós, Portugal, continuaremos com os mesmos níveis de cooperação com Timor-Leste. Isso está acima, diria, de qualquer suspeita, não é? Continuaremos tão empenhados como agora nas vias da democracia e do progresso em Timor-Leste. O conjunto da comunidade internacional deve prosseguir os seus esforços de acompanhamento e de consolidação do muito que já foi conseguido em Timor-Leste.
Considerações finais relativamente à intervenção de Portugal junto da organização?
Portugal continua, como sempre, um defensor consistente de um multilateralismo ativo, eficaz. Isso passa, obviamente, por um reforço do papel e da capacidade de ação das Nações Unidas na cena internacional. Estamos nisso, como se diria em mau português, e continuaremos desta mesma maneira empenhada a trabalhar para que as Nações Unidas sejam cada vez mais um instrumento de paz, de segurança, de estabilidade e de progresso internacionais.